Ora, muito bem, então, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esta reunião. Nós temos na ordem do dia a audiência com várias entidades sobre alterações na legislação TVDE. O modelo, como estão a compreender, é um modelo coletivo, digamos assim, mas foi o modelo que nós melhor encontramos para conseguir dar uma resposta em tempo e com eficácia aos vários pedidos de audiência que foram apresentados à Comissão. E de forma a que isso acontecesse antes de finalizarmos o processo legislativo, porque é isso que faz sentido ouvir os senhores antes de o fazermos. E portanto, nós temos connosco, eu vou identificar, é a plataforma EMTVDE, que é o senhor, não é? Serafim Jorge Ferreira de Rezende? Não, está ali. João Eduardo Ribeiro, é o senhor. E temos a Associação Nacional Movimento TVDE, ANM-TVDE, a Associação de Táxis e Outros Transportes Terrestres da Madeira, Táxi RAM, também já estiveram nesta comissão anteriormente, a Associação Portuguesa de Transportes de Transportadores em Automóveis Descaracterizados, APTAD, a Associação Nacional Táxis Unidos por Portugal, ANTUP, e a Associação TVDE da Região Autónoma da Madeira, ARAM-TVDE. Pronto, são estas as entidades que aqui estão representadas. Nós encontramos um modelo em que todos terão a oportunidade, naturalmente, de expor as suas opiniões e preocupações e faremos de seguida, com 5 minutos a cada um dos participantes, e depois passamos a uma ronda única de intervenção dos grupos parlamentares para resposta ou perguntas. E na parte final voltaremos a uma ronda de todos os participantes com 5 minutos disponíveis para poderem concluir. E nesta medida, então, a plataforma EMTVDE, faz favor, é só ligar o microfone e é só apertar. Sim. Faz favor, esteja à vontade.
Primeiramente, gostaria de agradecer o comparecimento de todos aqui e poder inicialmente explicar o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos representando operadores TVDE, ou seja, microempreendedores no ramo de TVDE. Somos os operadores. Também vem aqui representar os imigrantes, né, nesse setor e dizer o seguinte, que nós não estamos preocupados com as pessoas que falam ou não falam português, né, nós não estamos preocupados com as pessoas que estão a fazer coisas erradas ou não dentro do setor TVDE. Nós estamos preocupados, enfim, com o TVDE, com o que a gente está ali para fazer mediante a Lei 45.000/2018. O que a gente considera que seja cumprido a lei, o que está ali escrito. Então, dentro do que o PSD e do que o IL, Iniciativa Liberal, veio com a proposta de regulamentação, nós colocamos algumas considerações ali abaixo para poder fazer entender que nós, os operadores, estamos passando nesse momento. Né? Existem duas pontas ali no TVDE, que são os operadores que gerem a questão de impostos, que a gente que paga imposto, a gente que emite contrato para os motoristas e não as plataformas. E hoje a gente se sente um pouco explorado, não sei se esse é o termo, mas a gente se sente um pouco explorado porque a gente tem, a gente está ali a pagar imposto, a gente está ali a fazer contrato com os motoristas, né? Estamos a investir nos carros e nesse momento temos um rendimento muito ruim, muito baixo. Então, a gente está aqui para poder representar esse grupo e dizer que o problema maior do TVDE não é o problema com o imigrante que vem ou com as pessoas que fazem com o problema, porque esse não é um problema nosso, isso é um problema, acredito eu, que seja dos órgãos responsáveis por isso, ou seja, a polícia, o governo. Nós estamos preocupados em trabalhar, investir e ter rentabilidade sobre o que a gente fez. Sobre os investimentos que a gente fez. E nós não estamos aqui para reivindicar nada além mais do que isso. Pedir que as plataformas sejam averiguadas e entendam que as plataformas não conseguem colocar, não colocam aqui em Portugal nenhum tipo de pagamento de imposto. Quem paga, elas através da gente, é que é que tem um rendimento de imposto para o governo. Então, ter um pouco mais de voz e dizer que a gente também deve ter voz nos preços das corridas, ou seja, das porcentagens, que temos duas aqui hoje, duas associações que também vão falar disso. A gente está aqui para apoiar as duas associações. A gente está aqui também para apoiar as duas associações. Na verdade, se sentir apoiado por elas. E, bom, basicamente, é isso que a gente veio aqui reivindicar e pedir. Temos também umas considerações sobre as propostas da lei e gostaria que os senhores também pudessem dar uma vista de olhos nisso.
Muito bem, muito obrigado. Terminou, então. Vamos, então, ouvir a Associação Nacional Movimento TVDE, ANM-TVDE. Faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente, mais uma vez por nos ter recebido nesta casa. Obrigado a todos os deputados e a todos os presentes. Eu, como Presidente da Associação Nacional Movimento TVDE, venho pedir a esta Comissão que atue com responsabilidade e critério, Srs. Deputados, que não permita mais degradação nas alterações à Lei 45/2018. Nem tudo está errado na lei. Nós consideramos que esta lei veio proteger os nossos investimentos como empresas. Mas, no fundo, reverte numa luta de David e Golias. As plataformas têm um poder unilateralmente relativamente aos nossos operadores e motoristas. A AMTVDE zela sempre e continuará a zelar pelas micro, pequenas e médias empresas que estão sediadas em Portugal. E consideramos que deve existir uma definição de um valor mínimo justo por quilómetro e tempo, de acordo anualmente com as plataformas e os parceiros. Deve ser formalizado. Sem este acordo, vamos continuar entregues nas mãos das plataformas sem definir um critério para assegurar a sustentabilidade das microempresas e do próprio motorista. Está em causa, este acordo deve ser refletido em todos os anos a 31 de março. Devem as plataformas, em conjunto com as associações de representatividade do setor e motoristas, assumirem a responsabilidade e não nos utilizarem para nós andarmos a fazer dumping. Muitas pessoas, para trabalhar e pagar os empréstimos que têm, assumidas aos bancos, propõem-se a trabalhar a preços que nem muitas das vezes suportam o custo. Andam a adiar responsabilidades. Andam a gastar combustível para pagar na semana seguinte para assumir responsabilidades que assumiram anteriormente pelo banco. Esta lei assim o obrigou. Obrigou para nós sermos operadores. Por isso não faz sentido terminar com a figura do operador. A figura do operador deve-se manter. Alertamos também para uma alteração ao artigo 15.2, que delibera o seguinte, que o acordo é entre as partes, mas não define as partes. Aqui está um problema gravíssimo na lei. Não define as partes e as plataformas defendem-se com a autoridade da concorrência, que nós também já consultámos, defendem-se que as partes é o cliente quem presta o serviço. Eles são meramente uns promotores. Logo, esta lei tem que ser alterada. Porque senão nós nunca vamos conseguir, Sr. Presidente e todos os deputados, nós nunca vamos conseguir ter um controle de exploração a quem presta este serviço TVDE. Aqui aconselhamos que, neste ponto, seja alterado que, entre as plataformas eletrónicas, parceiros e motoristas, não se pode sobrepor ao princípio nortear a lei, os valores das tarifas devem ser fixados livremente em plataformas, operadores e motoristas, não com o utilizador. O utilizador é um consumidor que terá que suportar os custos que a operação lhe é apresentada, não unicamente e exclusivamente pelas plataformas. A desigualdade das plataformas no pagamento de impostos em Portugal. Nós nunca vamos conseguir ter uma plataforma a funcionar em Portugal, senhores deputados, pela simples razão que devemos olhar para as plataformas como um futuro do setor TVDE, mas temos que as regular todas por igual. Não há obrigação do pagamento dos impostos em Portugal. Não pode uma empresa sediada fora de Portugal beneficiar de impostos em paraísos fiscais em prejuízo de uma plataforma nacional. Ao continuar com este modelo, permitam-me, da lei atual, o pagamento do IVA e dos impostos destas empresas não ficam em Portugal. Nós consideramos que deve haver uma retificação ao IVA e à Lei 45/2018, que nós temos de estar em pé de igualdade. Quando queremos abrir uma plataforma em Portugal, não vale a pena promover plataformas quando depois elas estão em pé de desigualdade no seu contributo de impostos a pagar ao Estado. Aqui pretendemos também a manutenção da figura do parceiro, como referi anteriormente. É essencial para garantir a segurança, o cumprimento de impostos e estabilidade para motoristas. As plataformas não assumem responsabilidade de trabalhadores em nenhuma parte do mundo, ter em Portugal certamente. Tornando o parceiro indispensável em Portugal para criar o equilíbrio do setor TVDE. Senhores deputados, apelamos para não deixar cair a figura do parceiro. Restrições também sobre a contribuição do TVDE que nós todos pagamos e contribuímos para o Estado. São 5% da nossa faturação que reverte para a mobilidade dos transportes. Nós deixamos em consideração, senhores deputados, que realmente considerem 2,5% deste valor para a evolução e preservação do setor TVDE. Não faz sentido nós, os privados, estarmos a pagar para 5% de uma mobilidade quando depois não reverte nada, nem 1% até hoje, durante estes 6 anos, a reverter para o setor TVDE. Aqui também consideramos e agradecemos que a questão dos exames, já temos conhecimento, que foi uma posição que a Associação Nacional do Movimento TVDE sempre solicitou, que fosse que feita em português. Assim o fizemos e assim já está reconhecido. Já há exames a serem feitos no IMT e reforçamos para que sejam feitos em português. Também não concordamos com algumas propostas da Iniciativa Liberal e do PSD. Concorrência desleal dos táxis. Nós não consideramos que o táxi, sendo um serviço público, que tem apoios públicos, que realmente vão criar um desequilíbrio aos privados. Estão numa plataforma TVDE que é para privados. É o único setor que está para se implementar junto dos privados para concorrer diretamente. Já consultámos as 3 maiores associações, a qual uma está aqui presente, tanto a Antral, e a Federação Portuguesa do Táxi, a Antup está aqui presente, e nenhuma delas concorda com a entrada do setor do táxi. Sr. Presidente, vou deixar em consideração mais estes documentos para distribuir pelos restantes deputados das nossas propostas, e como tenho de finalizar, não tenho mais tempo. Obrigado.
Sim, muito obrigado. Os documentos podem entregá-los na mesa, serão distribuídos a todos os grupos parlamentares, os que aqui estão e os que eventualmente não estão. E depois, na parte final, há uma ronda em que pode intervir novamente.
Obrigado.
Vamos agora ouvir, então, a Associação de Táxis e Outros Transportes Terrestres da Madeira, a Táxi Ram. Pegue no microfone, esse está aí ao lado, é só esticar a mão. Está aí, faz favor.
Ora, muito bom dia, excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, membros e restantes entidades convidadas da Comissão Economia, Obras Públicas e Habitação da Assembleia da República. Primeiramente, permitam-nos a expressão dos nossos mais sinceros e respeitosos cumprimentos e a gratidão pela oportunidade de submeter à consideração desta ilustre Comissão um contributo referente à revisão da Lei 45/2018. Portanto, a Táxis Ram, com a responsabilidade de ser a maior associação de profissionais do setor de táxis das regiões autónomas, vem perante as vossas excelências expressar a imperativa necessidade de, no âmbito desta revisão, que sejam devidamente assegurados os direitos das Ilhas Madeira e Açores, para procederem às adaptações normativas necessárias, garantindo que a especificidade dos contextos sociais, económicos e territoriais próprios destas regiões sejam respeitadas e eficazmente integradas na estrutura jurídica nacional. O nosso trabalho não é só na defesa dos profissionais de táxi nas regiões autónomas, mas também na proteção dos interesses específicos das mesmas. Para tal fim, acreditamos que a salvaguarda da autonomia legislativa regulatória das Ilhas Madeira e Açores é vital para que estas possam, no exercício das suas competências estatutárias, implementar medidas ajustadas às dinâmicas dos seus mercados locais, pelo que é fundamental garantir a legitimidade dos respectivos governos regionais para a livre adaptação da lei nos seus territórios, permitindo um equilíbrio socioeconómico e promova a eficiência e sustentabilidade do setor de transporte. Desta forma, a Táxis Ram pretende que as regiões autónomas não venham sofrer esta estrangulação por mais tempo, pelo facto de número excessivo e abusivo de viaturas TVDE no setor de transporte. Atualmente, já contabilizamos na região autónoma da Madeira mais de 400 viaturas, consequentemente estas a ser afetadas as atividades económicas destes setores. Pelo desequilíbrio do mercado, maior oferta que demanda ameaça à preservação ambiental, entre outros. Logo, esta desregulação, especificamente no exercício de atividade de transportes de passageiros em viaturas descaracterizadas, está a afetar as condições laborais destes motoristas, visto que o valor das viagens definidos pelas plataformas eletrónicas não cobram os custos da operação, uma vez que existam Existem inúmeros TVDE disponíveis à face da demanda e o preço reduz. Existem relatos de funcionários sujeitos a fazer excessivas horas de trabalho, quase escravizados, sem um ordenado fixo, sem subsídio natal, férias ou até subsídio pelo serviço noturno, conforme estabelecido no artigo 266 do Código de Trabalho, onde temos também conhecimento que nas últimas semanas têm chegado grupos de pessoas de origem indiana e nepalesa contratados por empresas TVDE já existentes na região autónoma da Madeira e que infelizmente vivem em condições paupérrimas e obrigados a trabalhar 14 e 15 horas por dia para adquirir uma quantia ajustável às despesas mensais que acarretam. Dado o exposto, consideramos que é urgente a implementação de um regulamento e condicionamento do número de viaturas TVDE nas zonas ultraperiféricas, como de forma a proteger os interesses sociais, económicos e ambientais da região autónoma da Madeira. A redução imediata do número de veículos TVDE licenciados na Ilha da Madeira não iria afetar a oferta, pois manter a integração dos táxis, já comprovadamente bem-sucedida em termos de melhoria da qualidade do serviço ao cliente. Deve também ser preservada e explicitamente reconhecida como competência regional, pelo que concordamos que a proposta do grupo parlamentar PSD é implementar segregadamente os táxis com a categoria TVDE nas plataformas eletrónicas. Tal solução, além de potenciar uma maior harmonização do setor, contribui para a valorização das economias locais e para a maximização da experiência dos utilizadores, sem prejuízo das normas gerais aplicáveis. Esta consideração baseia-se em que, até o início de 2024, quando existia a limitação do número de viaturas TVDE, existia um equilíbrio no serviço de transporte de passageiros, sem afetar os serviços envolvidos, nem perturbar a estabilidade ambiental, social ou económica. Recentemente, decorreu uma petição pública entregue nesta Casa à Assembleia da República com um pedido de limitação de viaturas TVDE da região autónoma da Madeira. Neste sentido, acreditamos mais uma vez que seja plausível ser o Governo Regional da Madeira a poder ter a sua autonomia para legislar este setor como temos proposto. A Taxisram sente que, sem colocar em causa as normas previstas na revisão em curso para o espaço continental, o reconhecimento em sede de diploma das especificidades geográficas e demográficas das regiões autónomas é fundamental para a implementação de políticas públicas que promovam o desenvolvimento sustentável e asseguram a qualidade e eficiência dos serviços prestados e tomem em devida conta os desafios associados às questões de trânsito, congestionamento, coesão social e qualidade ambiental. Assim sendo, em conclusão, apelamos a esta Comissão para que, na sua análise e deliberação, adote uma abordagem que salvaguarde a autonomia e as especificidades das regiões autónomas, permitindo-lhes adaptar o quadro legislativo às suas realidades concretas e, deste modo, contribuir para um sistema de transporte mais inclusivo, equitativo e ambientalmente responsável. Muito obrigado.
Muito bem. Vamos passar agora à Associação Portuguesa de Transportadores em Automóveis Descaracterizados, à APTAD. Faz favor.
Muito bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimos senhores deputados. A APTAD, Associação Portuguesa de Transportadores em Automóveis Descaracterizados, tem estado na linha da frente na defesa de um setor mais justo, transparente e sustentável. Trabalhamos em estreita colaboração com as entidades reguladoras, os partidos políticos e as plataformas eletrónicas. O nosso compromisso é garantir que as alterações legislativas em discussão reflitam as reais necessidades do setor e protejam aqueles que asseguram diariamente a mobilidade de milhões de passageiros. Recentemente, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes publicou um parecer técnico e independente que reconhece os desafios do setor TVDE e apresenta recomendações concretas para corrigir as falhas do atual enquadramento legal. A APTAD revê-se inteiramente neste parecer, que aliás foi em resposta à proposta do PSD, pois reconhece e valida muitas das nossas reivindicações. No entanto, os projetos de lei aqui apresentados ignoram completamente estas recomendações, pior ainda, incluem medidas que beneficiam exclusivamente as plataformas, prejudicando motoristas e operadores. Isto não é aceitável. Quem define os preços? Esta é a pergunta. Quem define os preços? É a pergunta mais importante e é a única que pode verdadeiramente mudar a vida de motoristas e operadores. Mas onde é que está esta questão nas propostas apresentadas? Em lado nenhum. Atualmente, as plataformas controlam unilateralmente os preços, impondo tarifas abaixo dos custos operacionais e deixando motoristas e operadores sem qualquer poder de negociação. A consequência é clara: rendimentos miseráveis, jornadas de trabalho intermináveis e um setor onde os únicos a lucrar são as plataformas. A definição do preço do serviço deve ser transparente e justa. E há apenas dois caminhos possíveis. Um, ou estabelecemos uma tarifa mínima baseada nos custos reais do serviço, e aí garante que os preços cobrem todos os custos operacionais, ou concedemos autonomia total aos operadores para definirem os seus próprios preços, permitindo uma verdadeira concorrência de mercado. Deixar tudo como está não é opção, a não ser que o objetivo seja empurrar o setor para um colapso ainda maior. A revogação do número 2 do artigo 12º é um passo rumo ao monopólio. Outra preocupação grave que esta associação tem é a proposta da revogação do número 2 do artigo 12º, que impede as plataformas de serem proprietárias de veículos TVDE, financiarem ou terem qualquer interesse na aquisição e gestão de viaturas. Esta norma, que existe para impedir que as plataformas controlem completamente o mercado, eliminem os operadores independentes e transformem o setor num monopólio absoluto. Se esta revogação for aprovada, as plataformas vão poder criar as suas próprias frotas e favorecer os operadores que utilizam os seus veículos, prejudicando os restantes. O financiamento seletivo de veículos, controlando diretamente quem pode operar no setor, e eliminar qualquer concorrência real, tornando motoristas e operadores totalmente dependentes das plataformas. O parecer da AMT não só considera esta norma essencial, como recomenda o seu reforço, para evitar conflitos de interesse e garantir um setor verdadeiramente independente e competitivo. Táxi não é TVDE e TVDE não é táxi. Outra questão crítica é a proposta de incluir os táxis no setor TVDE. São setores diferentes, com regras diferentes e mercados diferentes. Qualquer tentativa de fusão só poderá ser equitativa se forem equiparados os apoios e benefícios fiscais entre os dois setores. Isto significa apoios fiscais e financeiros iguais para ambos os setores ou acesso às faixas base. Não acreditamos que isto vá acontecer. A AMT, mais uma vez, alertou para que esta medida pode comprometer a fiscalização e criar insegurança jurídica, tornando o setor ainda mais desregulado e ineficaz. Para preservar a identidade e funcionamento adequado de ambos os serviços, esta distinção deve ser mantida. Há, entretanto, outras medidas essenciais. A AMT identificou várias recomendações fundamentais que devem ser integradas nestas propostas legislativas. Por exemplo, impedir que veículos adquiridos em leasing ou com reserva de propriedade sejam cedidos via contrato de comodato. Isto basicamente põe fim aos slots, que é um martírio do setor neste momento. Incluir a referência expressa de que a taxa de intermediação deve incidir sobre o valor da viagem líquido de IVA. Atualmente isso não existe, não está previsto na lei e as plataformas acabam por, aliás, os operadores acabam por ter que pagar mais esse valor. A taxa de intermediação deve incidir exclusivamente sobre o valor de cada viagem e não do conjunto de viagens como algumas plataformas tentam impingir. E eliminar a referência à obrigatoriedade de apresentar uma estimativa de preço da viagem quando o setor é dinâmico e a viagem também. Concluindo, as propostas apresentadas ignoram problemas estruturais do setor e mantêm um modelo insustentável para motoristas e operadores. A incorporação das recomendações da AMT e das medidas defendidas pela APTAD é essencial para garantir um setor mais equilibrado e sustentável. No entanto, mesmo com estas alterações, a legislação continuará a ser pouco ambiciosa, ficando aquém das melhores práticas já implementadas noutros mercados internacionais. Os instrumentos de taxa de ocupação é um dos instrumentos mais eficazes para equilibrar a oferta e a procura, melhorar a rentabilidade de motoristas e operadores e reduzir o congestionamento urbano. Garantia logo o problema, não terminei só, garantia logo o problema aqui dos colegas da Madeira. É essencial que se crie um mecanismo que ajuste a oferta à procura existente para garantir que os veículos ao serviço das plataformas tenham taxas de ocupação otimizadas. Em mercados mais evoluídos, já é utilizado para otimizar a atividade e garantir que o setor funciona de forma sustentável. Não podemos continuar a ignorar esta solução, mantendo um modelo que permite um número descontrolado de viaturas na estrada e forçando motoristas a trabalhar longas jornadas para alcançar rendimentos mínimos. É urgente que a legislação acompanhe a evolução do setor e implemente medidas eficazes com aqueles que fazem este serviço funcionar. São os motoristas e os operadores de TVDE. A decisão está nas vossas mãos. Espero que escolham um caminho que beneficie os trabalhadores e as empresas do setor e não apenas as plataformas eletrónicas. Muito obrigado.
Muito bem. Vamos agora ouvir a Associação Nacional de Táxis Unidos por Portugal, ANTUP. Faz favor.
Se Vossa Excelência consente, Sr. Presidente, muito obrigado.
Claro que sim, então.
Senhores deputados também. Cumprimentos extensivos aos demais presentes na sala. E nós, enquanto associação representativa dos táxis, aquilo que estamos aqui a assistir é, de facto, uma atividade que deveria ser equiparada à dos táxis, querendo e não é. Portanto, a Assembleia da República, muitas vezes, às vezes defeituosamente, já nos tem habituado a legislar de forma na base de uma lei que foi aprovada e que depois se vai fazendo as retificações necessárias, que é o caso desta comissão, e cuja constitucionalidade é duvidosa. Porque o Bloco de Esquerda entende, creio que não estar aqui a cometer nenhuma inconfidência, o Bloco de Esquerda acha que deve haver acesso gratuito de cursos de língua portuguesa para todos os trabalhadores das plataformas digitais. A fixação de valores absolutos para as tarifas base, no mínimo 13 euros, a que se soma o valor de 4,25 euros, defende o reforço da fiscalização e uma campanha de combate à fraude de evasão fiscais, quer dizer, o PSD defende a possibilidade dos utilizadores escolherem através de um filtro a procura do serviço a língua falada pelo motorista, incluído sempre o português como opção, devem poder beneficiar do uso de publicidade para financiar as operações, defende que o serviço TVDE poderá ser realizado por empresas de táxi, aplicando-se a estas a regulação TVDE. Portanto, eu não vejo que este regime do 45-2018 seja muito diferente daquele que é o regime 101-2023, que é exatamente a lei que regula os transportes de táxi. E nessa conformidade, muitas das dúvidas e preocupações que estão aqui a ser apresentadas pelas demais associações podem ser consultadas exatamente nesse Decreto-Lei 101-2023. Mas mais, olha, o IL é tudo à Lagardère, portanto, os operadores devem poder beneficiar do uso de publicidade para financiar as operações, defende tarifas dinâmicas, que é tudo aquilo que os táxis não podem ter para competir. O Chega entende que devem poder beneficiar do uso de publicidade, quer interna, quer externa, nos próprios veículos TVDEs, exceto se não se ofuscar a vista dos vidros dos passageiros. Propõe o valor das tarifas sejam fixadas livremente entre as partes, e eu pergunto que partes. De facto, nós quando contratamos com motorista, estamos um motorista de táxi, estamos a contratar com o motorista. Contratar com uma plataforma digital e depois verificar esta precariedade no emprego é, de facto, muito preocupante. Portanto, nós vamos aqui resolver uma lei que nasceu torta e jamais sem direita. Portanto, aquilo que nós devemos aqui tentar conciliar era se os próprios motoristas de TVDE consideram e reconhecem que as plataformas praticam dumping, o que é grave. Não estão sujeitas a tarifas, não têm subordinação jurídica com qualquer entidade a não ser um contrato, que os utilizadores contratam um serviço de transporte em plataformas que exploram os seus próprios operadores, não estão sujeitos a contingentação, as câmaras municipais não têm tutela nem legitimidade para intervir nesses contingentes. E, portanto, nós, aquilo que eu pergunto é, legitimamente, creio eu, porque é que se vai legislar acerca de uma degradação de uma lei que prejudica quer o táxi, quer os TVDEs, que não dá para ninguém e que prejudica a atividade em questão. Portanto, eu para já por aqui me ficava, mas deixo esta nota de desagrado relativamente àquilo que considero ser uma aplicação da Lei 101-2023. Muitas das dúvidas que estão aqui a ser aplicadas estão, de facto, refletidas e respondidas nessa lei, que é a Lei dos Táxis. Por aqui me fico para já.
Terminou?
Obrigado.
Ok, muito bem. Vamos então agora ouvir a Associação TVDE da Região Autónoma da Madeira, a Arame TVDE. Faz favor. Carrega no verde.
Está bem.
E está pronto, faz favor.
Sim. Bom dia a todos os presentes, senhor Presidente, deputados. Nós estamos cá, a Associação da Região Autónoma da Madeira, com uma grande preocupação nesta revisão de lei. Estamos a pedir a vocês que nós temos dificuldades na nossa região. O principal objetivo é que seja permitido ao Governo Regional legislar ou estabelecer uma limitação de viaturas para a Madeira. A realidade da ilha é única e distinta do restante do país, devido às suas dimensões territoriais, limitações geográficas e especificidades económicas. A falta de controle na entrada de novas viaturas está gerando um impacto negativo em diversos sectores, comprometendo o equilíbrio económico, ambiental e social da região. Temos depois o impacto económico no mercado de trabalho, a concessão descontrolada de novas licenças à TVDE e a ativação de frenadas de novas empresas permitiram entradas de 400 novos carros, resultado em um crescimento de 1000% em apenas 8 meses. O número de empresas no setor saltou de 16 empresas para 264 atualmente, um aumento de 1500%, e continuamos preocupados porque vai continuar a crescer. Esse crescimento excessivo e sem planejamento criou um mercado estável e predatório, onde empresas já estabelecidas enfrentam dificuldades para manter a sua viabilidade financeira. Além disso, a superlotação do setor prejudicou os motoristas e funcionários, que agora precisam competir em um ambiente saturado. A renda per capita caiu drasticamente, tornando impossível para muitos trabalhadores cumprir seus compromissos económicos e familiares. Sem um mercado regulado, os profissionais do sector enfrentam insegurança financeira, aumento de carga horária para conseguir rendimentos mínimos e, em muitos casos, é inviabilidade de continuar na profissão. Na parte de impacto de infraestrutura e mobilidade urbana, o aumento desproporcional de viaturas sem planejamento adequado gerou um colapso na mobilidade urbana. A infraestrutura da Madeira não foi projetada para suportar esse crescimento abrupto, resultando em congestionamentos, demoras nos deslocamentos, a maior degradação das vias públicas. A cidade da ilha pressupõe limitações geográficas e estruturais que impedem a expansão de entradas e estacionamentos, tornando-os inviável um crescimento limitado da frota. Além disso, o aumento no tráfego causa transtornos não apenas para os profissionais do sector, mas também para os residentes e turistas, que são fundamentais para a economia local. Se a situação continuar descontrolada, a experiência dos visitantes pode ser comprometida, afetando a reputação da Madeira como um destino turístico de qualidade. Na parte do impacto ambiental, outro fator crítico é o impacto ambiental dessa exploração de viaturas. O aumento excessivo da frota contribui para um aumento de poluição do ar, emissão de gases e efeitos estufa, de maior consumo de combustíveis fósseis. A Madeira, sendo uma ilha com um ecossistema frágil e altamente dependente da preservação ambiental para atrair turistas, não pode ignorar esses efeitos. O crescimento sustentável precisa de uma prioridade para garantir a qualidade de vida dos moradores e da quantidade do turismo como um pilar económico. A importância da regulação para o mercado sustentável na Madeira. Sabemos que o livre mercado é um direito constitucional, mas também o fato que diversos sectores necessitam de regulamentação para garantir um funcionamento equilibrado e eficiente. Existem inúmeros exemplos internacionais de mercados que foram regulamentados para evitar o colapso dos setores estratégicos, ou permitir que o governo regional tenha autoridade para estabelecer limites e regras claras, será possível para criar um ambiente mais justo e sustentável para todos os envolvidos. Isso não significa impedir a concorrência, mas sim garantir que o crescimento aconteça de forma ordenada, sem comprometer a estabilidade económica e mobilidade urbana e qualidade de vida na Ilha da Madeira. Dessa forma, é essencial adotar medidas urgentes para regulamentar o setor de viaturas na Madeira, assegurando um futuro mais equilibrado e sustentável para empresas, trabalhadores e cidadãos. Agradeço a minha intervenção e deixo nas vossas mãos uma ajuda para a nossa Ilha da Madeira. Obrigado.
Muito obrigado. Terminamos assim a primeira ronda com as intervenções dos representantes das associações e da plataforma. E vamos agora iniciar então a ronda dos grupos parlamentares. E começa o Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados, também quem nos acompanha, naturalmente, o conjunto de entidades dos setores do TVD e do táxi que aqui estão presentes. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta-se neste debate com a responsabilidade de ter sido, através de uma proposta de lei do Governo em 2017, que depois o Partido Socialista liderou as negociações, que viu aprovar a proposta de lei 45/2018, que regula o setor do TVD. E era uma proposta de lei e depois uma lei que eram necessárias por uma simples razão. O TVD existia, estava na rua e era necessário regular o setor. E, naturalmente, temos que sempre procurar melhorias na lei. A própria lei diz que, ao fim de um período de tempo, ela deve ser alterada. Depois, também, do contexto do táxi, foi também o Governo do Partido Socialista que, no ano 2023, fez o Decreto-Lei 101/2023, que alterou um conjunto de matérias em consonância e em debate com as associações do táxi. É com essa responsabilidade de quem realizou o trabalho quando estava no Governo que estamos neste debate. E, naturalmente, nós não nos colocamos de fora de apresentar, pois, propostas de alteração para melhorar o debate, sempre dissemos isso. Achamos que deve ser um debate calmo, moderado e ouvindo todas as partes. E ouvindo, naturalmente, o setor do TVD, ouvindo o táxi, ouvindo os profissionais, na defesa também daqueles que são um fator-chave, que é o combate à precariedade no setor, que também a lei do trabalho digno, também na última legislatura, também vem nesse sentido, são para nós fatores completamente chave. 3 ou 4 notas de pergunta depois deste enquadramento, muito rápidas. A questão dos preços, percebo que é para vocês um problema, e como é que isso pode ser colocado de forma diferente do ponto de vista legislativo, na vossa opinião. Esta era a primeira pergunta que vos deixaria. Segundo, se existe ou não excesso de oferta. Porque, naturalmente, é uma lei básica da economia, o preço vai da oferta e da procura. E se não existe um excesso de oferta, que também pode colocar problemas nesse sentido. E como é que o excesso de oferta pode ser regulado? Essa também era a minha segunda pergunta, na vossa opinião. Depois, uma última questão. Tem a ver com a questão que foi aqui colocada do dumping. É uma questão complexa, porque o dumping, obviamente, é crime económico, viola as leis do direito económico, é uma questão da autoridade da concorrência, mas o serviço é feito por vocês. Ou seja, se não há aí, as próprias plataformas não estão vocês próprios a colocar nesse local e protegendo-se a eles dessa matéria. Eu acho que também é um ponto que eu gostava de
colocar. Está colocada a questão, Sr.
Muito obrigado.
Obrigado eu. Vamos ouvir o grupo parlamentar do PSD, é o Sr. Deputado João Valezedo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento, naturalmente, os representantes de todas as entidades que aqui estamos a ouvir. O PSD, o grupo parlamentar do PSD, considera absolutamente fundamental o papel do setor TVDE na mobilidade urbana e sem ser urbana. O PSD fez propostas muito concretas e é um projeto de resolução. Estamos a ouvir, queremos diálogo, queremos melhorar as propostas, em diálogo também com todos os outros partidos, acolhendo contributos de todos os partidos. Agora, a síntese que o PSD e qualquer partido tem de fazer é uma síntese do interesse de todos os envolvidos, não só das plataformas, dos operadores, dos condutores e, fundamentalmente, das pessoas que usam o serviço. E é nesta síntese que temos de medir todas as propostas. E eu recordo que, sentindo aqui um movimento que é natural, que é compreensível, que é de defesa do setor, que é de defesa das empresas existentes, mas eu recordo que foi contra o setor do táxi, é preciso assumi-lo, foi contra o setor do táxi que se desenvolveu o setor TVDE. E eu sinto agora, em muitas das intervenções, uma espécie de repetição dos argumentos que ouvimos antes da existência da Lei 45 de 2018, das críticas feitas pelo setor do táxi. Ouça essa repetição. E, portanto, nós temos que ouvir, ponderar, mas temos de ter esta noção. O que é que o PSD não aceita? Não faz parte do nosso ADN, não faz parte dos nossos princípios. Não queremos torcer a liberdade económica, não queremos tarifas mínimas, não queremos contingentes, não queremos restrições. Queremos livre entrada, queremos concorrência. E queremos que a autoridade da concorrência atue, com certeza. Não é possível haver dumping. E a autoridade da concorrência atua. Não é possível que a legislação laboral não se aplique, tem de se aplicar. Mas isso são outras dimensões. O que é que queremos? Queremos certificação, queremos controle das habilitações e queremos, e é aqui que eu termino, dado o pouco tempo que tenho, que haja também concorrência, queremos que haja entrada de novas plataformas. Isso é essencial para que os operadores se consigam apropriar mais do surplus que está em cima da mesa. E como é que nós fizemos isso? E fizemos um erro porque não comunicámos bem, de facto. Com a revogação do número 2 do artigo 12º, nós permitimos o que designamos a integração vertical das plataformas operadoras. Ou seja, nós permitimos que os operadores se organizem, que os condutores se organizem em cooperativas e criem as suas próprias plataformas. E é isto que nós queremos. E só assim é que vamos conseguir reduzir aquilo que são as contribuições hoje em dia para as grandes plataformas. Portanto, toda a leitura das nossas propostas tem que ser feita com isto em mente. Se nós dificultarmos demasiado a criação de novas plataformas, estamos a dificultar que os próprios condutores se organizem e consigam promover nova oferta. Muito obrigado.
Vamos ouvir o grupo amantado Chega. Quem é que intervém? Sr. Deputado Carlos Barbosa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as associações dos TVDEs, cumprimentar também a associação que está cá dos táxis, cumprimentar os senhores deputados e senhoras deputadas. O Partido Chega vê com bons olhos a alteração 45 de 2018 e acha que já era devido a esta alteração a estes homens que tanto trabalham para conseguir ter um rendimento digno ao fim do mês. Há variedíssimas questões e eu não posso, de certa forma, em primeiro lugar, começar por lamentar as afirmações que foram aqui proferidas, em que não estamos preocupados com quem fala ou não português, não estamos preocupados com quem cumpre ou não a lei. Nós devemos nos preocupar realmente com quem fala português, porque nós estamos em Portugal. É obrigatório falar português. E não chega, como o próprio PS referiu em debate de plenário, a olharmos para a Lei do Consumidor, artigo 7, em que ali existe explícito a obrigatoriedade de falar português, mas depois, na realidade, assim não se transporta. Porque muita gente não percebe aquilo que certos condutores, e que também não sabemos como é que as suas habilitações são efetuadas, em que eles depois, em 3 dias, têm acesso às cartas e às certificações, e é lamentável que ainda não se tenha feito nada para impedir este tipo de circunstância, e que temos que fazer esta devida alteração, e temos que realmente que nos preocupar, porque isto é um problema nosso, é um problema de todos, é um problema dos portugueses, e é um problema também de quem vive em Portugal e quem nos visita, porque termos uma associação a nos dizer este tipo de afirmações não é uma associação que esteja a olhar para os interesses coletivos, quer seja como sociedade, quer seja também como próprio setor, porque não podemos ver e continuar a ver circunstâncias de mulheres a serem violadas, não podemos ver circunstâncias de pessoas ou a possibilidade dessas pessoas serem raptadas durante o próprio transporte, e esta lei terá que ser feita as suas devidas alterações para que haja a devida precaução. Por isso o próprio Partido Chega fez as suas alterações, entre a sua entrega da sua proposta de alteração à lei, em que não foi votada favoravelmente pelos partidos, mas nós achávamos que a proposta do Partido Chega seria a mais equilibrada de todas as propostas que estavam em debate. Deixo-vos as perguntas, que é em que o próprio PSD quer fazer a inclusão dos táxis nos serviços de TVDE, se também gostariam de ter acesso, para terminar, Sr. Presidente, se o PSD quer a inclusão dos táxis no âmbito dos TVDEs, se gostariam também de ter acesso às praças dos próprios táxis e também às mesmas tarifas dos táxis, porque os táxis também contempla a ida e a volta.
Pergunta, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
E a Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, os tempos estão a ser equilibrados para todos. Eu percebi que de início houve uma derrapagem, portanto agora tem que ser igual para todos os deputados, como é evidente. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento todas as entidades aqui presentes. Começar por dizer que a Iniciativa Liberal, de facto, apresentou um projeto de lei relativamente à alteração da lei que existe, que com o objetivo principal de desburocratizar e modernizar o setor dos TVDEs. Recordo que esta lei já devia ter sido revista, portanto não foi, e de facto isto é um setor novo e é importante que algumas alterações sejam feitas, porque na nossa opinião há aqui algumas distorções na lei atual, e o nosso objetivo é promover um mercado mais competitivo, mais justo, tanto para os consumidores como para os operadores e para os motoristas. E, portanto, basicamente eliminamos proibições desnecessárias, queremos um setor mais transparente, queremos um mercado mais aberto, onde os motoristas e os operadores tenham liberdade para atuar sem interferências injustificadas do Estado. Portanto, no fundo, defendemos que só deve estar na lei aquilo que deve estar na lei. E muitas das reivindicações que aqui falámos, e nós já tivemos a oportunidade de dizer, são justas, mas, na nossa opinião, devem fazer parte de um acordo entre, obviamente, motoristas, operadores e as plataformas, e não propriamente da lei. Portanto, sim, não esperem de nós, Iniciativa Liberal, que vamos pôr limitações de preços, limitações de tarifas, contingentes, não vamos pôr nada disto na lei, porque isto não faz parte da lei, na nossa opinião. Um ponto fundamental da discussão que aqui tivemos hoje tem a ver com esta questão entre os táxis e os TVDs. E, na nossa opinião, parece-me que há aqui uma confusão entre os dois temas, porque, de facto, um táxi não é um TVDE. Portanto, o táxi é um serviço de transporte público, tem regras próprias, tem apoios pagos por todos nós. Os TVDEs são um serviço privado e, portanto, que operam através de plataformas e não têm nenhum desses apoios que são dados ao setor dos táxis. Já aqui foi, por exemplo, referida a contribuição que as plataformas pagam apoia ao setor dos táxis e não apoia ao setor dos TVDEs. Na nossa opinião, a contribuição nem sequer devia existir, porque é puramente ideológica, mas a existir, sim, deve contribuir para aquelas pessoas que a pagam e, portanto, não é isso que acontece. E, portanto, da parte da Iniciativa Liberal, também não esperem propostas que promovam esta concorrência desleal. Portanto, obviamente, nós não apoiamos a forma como o PSD colocou a alteração de incluir o setor dos táxis nas plataformas TVDE. E aqui eu deixo a pergunta para quem defende que isto possa acontecer. Aquilo só que eu pergunto é: querem os táxis nas plataformas TVDE, mas que operem como táxi ou que operem como TVDE? Porque senão estamos novamente a confundir os dois temas, portanto, e que são completamente diferentes. Depois, como já disse, a legislação deve permitir que o setor funcione de uma forma justa e equilibrada. E, portanto, e nós concordamos com isto, mas que o setor também tem que ser transparente. E, portanto, obviamente nós concordamos e defendemos e incluímos isso na nossa proposta, que haja uma maior partilha de dados por parte das plataformas para que depois o regulador possa atuar. E, nomeadamente, e aqui entro no tema dos custos e da formulação de preços, como sabem, como disse há pouco, a formulação dos preços deve resultar de um acordo entre as várias partes, mas aqui concordamos que as partes são as plataformas e os operadores, depois os motoristas, não são da forma como a lei define, as partes não são a plataforma e o utilizador final. O utilizador concorda com o preço, mas obviamente quem presta o serviço deve definir o seu preço de alguma forma. E, portanto, não é isso que acontece. Deixar a pergunta relativamente, então, a isto. Eu pergunto-vos se a lei já diz que as receitas ou que o preço deve cobrir os custos. E, portanto, eu pergunto se o supervisor ou o regulador está a atuar bem neste sentido, porque, de facto, aquilo que nos transmitiram...
Está colocada a pergunta,
só deixar mesmo só concluir, então... porque, como aqui disseram que os custos não cobrem, ou que o preço não cobre os custos, eu pergunto se a autoridade, ou a AMT, neste caso, os supervisores não deviam atuar e se estão a atuar em conformidade, e se não estão... Porque
isso
é que
já
não
são
estão.
Muitas perguntas.
Muito obrigada.
Está a ver, estava a fazer-me sinais e foi a que estou mais tempo, não é? Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Isabel Pires. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria cumprimentar em primeiro lugar todos os representantes das várias associações que hoje foram aqui ouvidas relativamente a esta matéria. Quando nós falamos de salvaguardar o interesse de todos os envolvidos, temos um problema à partida que existe desde o início desta atividade, é que não há maior protegido em toda esta cadeia do que as plataformas. Isso é um problema, efetivamente, e tem-se verificado ser um problema. Daí a necessidade de nós olharmos para os motoristas e para os parceiros e para a forma como, na verdade, não têm qualquer controle relativamente ao que é o seu trabalho e ao que é aquilo que oferem do seu trabalho, porque... Esta ideia de uma livre concorrência total e absoluta é o que faz com que existam motoristas que muitas vezes também são parceiros ao mesmo tempo, que têm um trabalhar 13, 14, 15, 16, 17, 18 horas para poderem levar um salário para casa para poder pagar as suas contas. E, portanto, independentemente de concepções ideológicas que possamos ter, isto é um facto, isto está a acontecer. E está a acontecer sem que exista qualquer tipo de controlo, porque se tem recusado, nomeadamente algumas das matérias que foram aqui colocadas, que têm a ver com, por exemplo, um valor mínimo justo ou a formulação de preços e a forma como estes preços são formulados, ou a própria comissão que as aplicações, nomeadamente as plataformas, cobram, que nos parece, por exemplo, demasiado elevado face ao que é efetivamente o trabalho da plataforma, que é existir uma plataforma, porque todo o trabalho é feito depois pelos motoristas e pelos parceiros. E, portanto, na verdade, a realidade que existe é a realidade das plataformas que tudo decidem e uma lei que foi feita de acordo com esse poder de decisão destas plataformas, deixando de lado, e as consequências ao longo dos anos se foram verificando para os motoristas e para os parceiros. E, portanto, gostava de questionar relativamente à comissão das aplicações, à formulação de preços e à existência de um valor mínimo justo, qual é que é a perspectiva que têm, quais é que são os valores nas propostas que colocam em cima da mesa. Muito obrigada.
Muito bem, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, terminamos a ronda de perguntas. Vamos então passar agora à fase final, que é uma ronda para a intervenção dos representantes das várias associações. Eu só queria perguntar, vão todos intervir? Ninguém dispensa, só para me organizar. Muito bem. Então, são 5 minutos, outra vez. Vamos começar pela... Vamos em sentido inverso, por uma questão óbvia, e, portanto, começamos pela Associação TVDE da Região Autónoma da Madeira. Está bem? Faz favor.
Obrigado outra vez. Depois de ouvir aqui a todos os deputados, concordo com alguns, não concordo com outros, mas volto e hago ênfase da nossa realidade da Região Autónoma da Madeira. Sei que uns estão de acordo em que não tem que ser liberal o mercado, que não tem que haver contingente, outros não apoiam, mas eu preciso que os partidos, todos presentes, deem um olhado à região autónoma da Madeira, que é uma realidade totalmente diferente, onde tem muitas dificuldades. Nós, como associação, desde o início do sector, sabemos quais são as dificuldades e os problemas que nós temos lá, e por isso vou pedir a todos os partidos que a parte de preços, a parte de incluir ou não incluir os táxis, é dar sempre dar o poder à região autónoma da Madeira para poder legislar e nós buscar um controle total. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos agora ouvir então a Associação Nacional Táxis Unidos de Portugal, ANTUP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu, depois de ouvir aqui as intervenções, a começar aqui pela intervenção do Sr. Deputado Hugo Soares, Hugo Costa, peço desculpa. Realmente, vocês colocam as coisas no âmbito dos setores, e eu pergunto qual é o setor que faz aqui a diferença. Eu, para mim, estamos a falar no setor dos transportes. Não sei se também ali existe... que nós estamos a partir do pressuposto que todos nós temos uma função pública aqui. No ensino também é assim. Há o ensino privado e o ensino público. O ensino privado tenta colmatar as falhas da oferta do ensino público. E o ensino público muitas vezes consegue superar a oferta que é prestada pelo ensino privado. Também é assim na medicina. Não sei quem é que está aí nervoso, mas também é assim na medicina e nos cuidados de saúde. Portanto, eu, quando se pergunta quais são as diferenças do setor, eu pergunto se não estamos todos a falar do mesmo setor. Isto é já a primeira coisa. Depois, eu não sei como é que é possível defender-se um acréscimo de plataformas quando essa é a principal queixa das pessoas. Como é que é possível nós pedirmos para nos proteger enquanto concorrência e pedir mais entrada de plataformas para poder fazer essa mesma atividade? Não consigo entender como é que se pode discernir um setor do táxi de um setor do TVDE. Podemos discernir tudo no âmbito de uma única, num único regime. Não devemos é partir de um regime que está coxo, que no meu ponto de vista modesto é certo, mas inconstitucional, e faremos chegar propostas a todos os grupos parlamentares relativamente a uma eventual unificação de regimes para podermos discernir aquilo que é o setor do táxi, aquilo que é o setor do TVDE. Portanto, no fundo, aquilo que eu gostaria de perceber dos grupos parlamentares, porque ninguém foi capaz aqui de me explicar quais são os objetivos desta lei, no fundo, é puxar para cima aquilo que é o nível de faturação e de encanto pela profissão TVDE nas pessoas. Eu pergunto se isso não é exatamente aquilo que tem um táxi. Portanto, eu renovo a minha pergunta. Isso é que eu gostava de ver respondido e não estou a ver. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Terminou. Sr. Deputado, nós estamos a ouvir as pessoas neste momento que aqui vieram. Não é uma interpelação à mesa, seguramente, porque estamos a ouvir os representantes, não são os outros deputados. Por isso, vamos deixar para o fim, está bem? Vamos continuar a ouvir as... Fica apontado e depois no fim, com certeza. Está bem? Muito obrigado.
Sr. Presidente, peço desculpa, só esqueci-me de fazer aqui só uma respostinha, se me é permitida.
Ainda tinha tempo, portanto, se quiser terminar, faz favor.
Pronto. Estavam aqui a falar relativamente se nós devíamos incluir nas plataformas os táxis ou os TVDEs nas plataformas dos táxis. Eu só queria responder que me congratulei quando cheguei aqui à Assembleia da República e vi exatamente a plataforma dos táxis digital, que nós também temos plataformas, portanto, é só utilizá-las. Era só isso, Sr. Presidente. Obrigado.
Sim, já tinha notado, todos notamos que existe. Muito obrigado. Vamos então ouvir agora a Associação Portuguesa de Transportadores em Automóveis Caracterizados. Faz favor.
Muito obrigado.
Vamos ouvir, faz favor.
Estou a perguntar, porque é que nós não devemos incluir também as plataformas, já existem?
A pergunta foi feita.
Ah, tem que desligar o seu microfone, por favor. E agora sim, tem condições para poder intervir. Faz favor.
Ah, muito obrigado. Bom, eu queria fazer, antes de responder às perguntas dos seus deputados, queria fazer aqui uma nota, que é, eu não me recordo de quando se discutiu a alteração da lei do táxi terem sido chamadas associações do TVDE a responder. E, portanto, faz aqui uma certa confusão o facto de estarmos aqui a falar associações do TVDE quando estamos a falar do setor do táxi. São setores diferentes, com mercados diferentes. E é preciso realmente perceber que o setor do transporte público é uma coisa, tem determinadas regras, serve como instrumento para garantir que há transporte público em todo o território nacional, e outra coisa é o transporte privado, que se deve reger pelo mercado e pela liberdade do transporte. Portanto, feita esta nota, passo a responder às perguntas dos senhores deputados. Em relação às perguntas do senhor deputado do Partido Socialista, como é que se fazem os preços do serviço TVDE? Atualmente, o que acontece é que as plataformas impõem um valor e os operadores aceitam trabalhar com aquele valor, ou então, como a legislação prende os operadores à plataforma, não há outra hipótese. Ou trabalho por aquele preço ou não trabalho. Portanto, é isso que tem acontecido. Por sua vez, o excesso de oferta que é promovido pelas plataformas, muitas vezes em termos de publicidade enganosa, de venha trabalhar para aqui porque vai ter rendimentos altos, depois as pessoas, muitas vezes por falta de literacia financeira, embarcam em determinados compromissos, tendo os investimentos feitos, no dia seguinte a plataforma baixa o valor e a pessoa fica agarrada. E por isso é que, por um lado, existe excesso de oferta, já vou falar um bocadinho disso, e existe o dumping. Porquê que existe o dumping? Porque o operador que está com os seus investimentos feitos, com os compromissos assumidos e que tem uma determinada perspectiva de faturar um X por mês, a plataforma unilateralmente baixa o preço e a pessoa só tem duas hipóteses. Ou fecha a empresa e assume os prejuízos, ou então vai trabalhar. Não é? E por isso é que nós dizemos que é dumping. Aproveito isto para falar aqui um bocadinho sobre a AMT, porque é uma pergunta da Iniciativa Liberal e eu junto já aqui em relação a isto. Nós falamos com a Autoridade da Mobilidade dos Transportes e explicamos aqui a questão do dumping. Como a questão do dumping é uma questão conceptual, que é o fornecedor vender um serviço abaixo do seu preço de custo, na realidade aqui, através do esquema do TVDE, a plataforma está a vender um serviço, mas que não é dele. Portanto, a plataforma é intermediária e a plataforma diz, eu não faço dumping, eu não faço ideia qual é o preço de custo. O próprio AMT também não sabe o preço de custo. E é por isso que nós, a associação, pela primeira vez, em janeiro deste ano, enviamos à AMT um documento em que nós definimos qual é o preço de custo para 2025, para garantir que o AMT pode realmente impor estes valores às plataformas. Agora, o AMT também se queixa, e está no parecer, que não tem instrumentos para aplicar isso junto às plataformas. E é por isso que é importante. Agora, o que é que nós entendemos que é importante fazer em relação à alteração da lei? Temos dois caminhos. Um caminho que é, em concertação com o AMT, nós definimos um preço mínimo, que é o tal valor de custo, um floor, no fundo, para que a plataforma não consiga praticar preços abaixo daquele valor e a partir daí os operadores trabalham. Ou então, vamos pelo lado da liberdade financeira, ou da liberdade económica, digamos assim, defendida também pela Iniciativa Liberal, que é, cada operador define o seu próprio preço. Eu, o operador, defino o meu preço, passo o preço para a plataforma vende ao preço que entender. Portanto, tem a ver com isso. Em relação às questões aqui do senhor seu deputado Vale Azevedo, sobre o táxi e sobre a revogação lá do artigo, do número 2. Sobre o táxi, acho que já explicamos, são setores diferentes. Nós não somos contra o facto das plataformas evoluírem para plataformas de mobilidade e terem dentro das plataformas de mobilidade vários serviços. Tem o serviço de táxi, tem o serviço de TVDE, tem o serviço de bilhetes do metro, tem o serviço de trotinetes, tudo bem. Por nós não há problema em relação a isso. Há um problema, sim, é que destes serviços todos, todos eles definem o seu preço e o serviço TVDE, o preço é definido pela plataforma. Isso é que não pode acontecer, não é? Portanto, é por isso que é importante a definição aqui do preço. Ok? Em relação à revogação do artigo, a questão é que a revogação do artigo, apesar de potenciar realmente essas cooperativas, essas realmente potenciaria, mas mais rapidamente iria potenciar aquilo que tem acontecido incapotadamente nos últimos anos, que é as plataformas com um poder económico completamente desproporcional e injusto, obviamente, que é o poder económico delas, serem elas a dominarem isso, serem elas a dominarem um conjunto de operadores e basicamente iam fazer com que o conjunto grande de operadores passasse a um conjunto pequeno de operadores. Isso tem acontecido incapotadamente e foi denunciado pela APTAD junto da Autoridade dos Transportes.
Terminando então, se ao favor.
Eu acho que... só para terminar então, em relação à pergunta feita pelo Bloco de Esquerda sobre a Comissão das Plataformas. A APTAD entende, como associação empresarial, que o importante mesmo é que os operadores definam o seu próprio preço. O intermediário venderá o serviço ao preço que entender. E isso, sim, promove concorrência entre as plataformas. E, portanto, a comissão que a plataforma põe em cima do meu serviço será a comissão que ela entender. O que não pode é, eles põem a comissão e depois ainda por cima mandam no meu preço. Portanto,
muito bem, muito obrigado. Então, só esclarecer, porque fez referência de início à participação das associações dos táxis, a comissão tinha pedidos de audiência de todas estas associações e, de forma a conseguir realizá-las com eficácia ainda antes do fim do processo legislativo, optamos por este modelo totalmente transparente, em que estão aqui todos a falar e ouvirem-se e a terem a mesma oportunidade para intervir. E nesses termos, vamos ouvir agora exatamente a Taxi Ram. Faz favor.
Mais uma vez, excelentíssimo Sr. Presidente, e senhores e senhoras deputados, considerando todos os pareceres, apreciações e propostas apresentadas pelos ilustres grupos parlamentares e pelas diversas associações ligadas ao setor de transporte, Taxi Ram defende que, sem colocar em causa as normas previstas na revisão em curso para o espaço continental, é imperativo ter especial consideração pelas especificidades da região autónoma da Madeira. Portanto, a ilha possui uma área total de 742 km², maioritariamente montanhosa, com profundos vales incrustados entre os picos mais altos e falésias na maior extensão da costa, pelo que a sua orografia é tão desafiante quanto única. Atualmente, contamos com aproximadamente 650 km de estrada, sendo que dessa extensão, menos 20% são vias rápidas. Estas características geográficas incidem diretamente na demografia. Contamos com 250 mil habitantes, dos quais 112 mil concentram-se no Funchal, e o restante da população em apenas 7% da área da ilha, em especial na Costa Sul. Contudo, a oferta de transporte disponível ao nada aos meios de deslocação dos residentes traduzisse em um desmedido número de viaturas a circularem diariamente. Meus senhores, minhas senhoras, na região autónoma da Madeira, desde 1982, existe um contingente de 862 licenciamentos de táxis, uma única licença por viatura, das quais 434 são licenciadas pela Câmara Municipal do Funchal e as mesmas operam na cidade do Funchal, pois as viaturas disponíveis satisfazem a demanda deste serviço. Contudo, estão também autorizados mais de 400 licenças de operadores TVDE, que se concentram unicamente em dois pontos da ilha, Funchal e Santa Cruz, concelho onde está situado o único aeroporto da região autónoma da Madeira. Cada frota pode ter várias viaturas registadas. Atenção, mais 12 mil registros de agentes de animação turística, que equivalem a um número incerto de viaturas. Mais de 3.500 registros de viagens e turismo, que correspondem a múltiplos veículos para a atividade. Mais de 170 empresas de rent-a-car, com aproximadamente 50 mil viaturas. Além dos transportes públicos. Ao todo, este excessivo volume de veículos está a criar um impacto negativo que afeta diretamente a qualidade de vida dos residentes da região, visto estarmos diariamente enfrentando Primeiro, congestionamento no trânsito, especialmente no centro do Funchal e nas vias rápidas. O número de viaturas circulando atualmente é desproporcional às infraestruturas vias existentes, agravando o congestionamento e a circulação no centro da cidade e em outras áreas cruciais. Dois, aumento de estacionamento abusivo. Há uma crescente ocupação irregular de espaços que nem sempre são destinadas ao estacionamento, particularmente em locais estratégicos para a angariação de clientes, o que tem resultado na constante violação de estrada. 3. Saturação da oferta de serviços de transportes. Entre o ano 2018 e o início de 2024, existia equilíbrio no mercado de transportes, a quanto à limitação de viaturas TVDE na região autónoma da Madeira. A oferta satisfazia a demanda, havendo opções de escolha para o cliente. Contudo, com a recente entrada desmedida de viaturas descaracterizadas no setor de transporte, tem sobrecarregado o mercado. 4. Preço de viagens. O aumento do número de viaturas TVDE tem causado uma redução nos preços das viagens, o que prejudica tanto os operadores de táxis como os próprios condutores TVDE. Muitos destes últimos têm denunciado que os valores cobrados não são suficientes para cobrir os custos operacionais, colocando em risco a sustentabilidade da atividade. Esta situação acarreta a outros cenários, como o dumping e a concorrência desleal, assim como a prática de transporte ilegal. Motoristas que agariam clientes diretamente por preços ridículos, mas que não são devidamente declarados, nem sujeitos a comissões das plataformas eletrónicas. 5. A ameaça ambiental. O aumento do número de veículos em circulação compromete a preservação do ambiente e da paisagem natural da região autónoma da Madeira, colocando em risco o equilíbrio ecológico e a qualidade da vida da população. Pelo que consideramos oportuno o condicionamento do número de viaturas TVDE na Ilha da Madeira como forma de proteger os interesses sociais, económicos e ambientais da região. Dado o exposto, não podemos permitir que Portugal sofra de sintomas terceiro-mundistas sem um planeamento, sendo local de referência para a instalação de meios prestáveis para a imigração descontrolada, com o risco de pessoas serem exploradas, obrigadas a trabalhar sem condições mínimas laborais, fora da margem da lei, sendo denegridos social e economicamente. Todos nós temos a responsabilidade de zelar e proteger os interesses da nação e, no caso particular das zonas ultraperiféricas, temos de ter uma especial atenção. Em face disso, solicitamos aos grupos parlamentares e ao Governo da República que, na revisão da Lei 45/2018, não esquecer que a Madeira e Açores são zonas ultraperiféricas. Nesse sentido, urge o reconhecimento em sede de diploma nas especificidades geográficas e demográficas das regiões autónomas. O foco está a garantir que os governos regionais possam implementar políticas públicas, eficazes, projetos e acordos, e acordos que promovam o desenvolvimento sustentável, assegurem a qualidade e a eficiência dos serviços prestados e tomem em devida conta a qualidade de vida da população e do turismo que nos visitam. Muito obrigado.
Vamos ouvir a ANM-TVDE, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou terminar realmente aquilo que aqui nos trouxe. Aqui voltamos a referir que há aqui dois pontos da Iniciativa Liberal e do PSD que coloca em causa a concorrência desleal sobre o setor do táxi e o TVDE, a qual vem beneficiar o setor do táxi, que já está na legislação, de isenção fiscais, de apoio do Estado do IA e outros benefícios. Também queríamos deixar aqui cientes que há outras associações do táxi, se é para ouvir, que sejam ouvidas. Que seja ouvida realmente a Antral e a Federação Portuguesa do Táxi. E aí sim vamos ouvir as associações que representam verdadeiramente o setor do táxi, que já estão aqui há bastantes anos. Também deixamos aqui esta em consideração a proibição das frotas poderem ter veículos próprios, que aqui não estamos ninguém a referir, mas queríamos deixar esta nossa posição também, que não faz sentido as aplicações terem veículos próprios e impedir as plataformas adquirindo veículos próprios, evitando monopólios. Algoritmos poderão favorecer as frotas próprias, prejudicando as empresas portuguesas e os motoristas que realmente estão independentes a trabalhar com as próprias plataformas. Também contra a entrada de veículos particulares, vai desfigurar toda a Lei 45/2018, que foi a sua essência. Senhores deputados, tomarem muita atenção como é que vai ficar a posição destas empresas que investiram o seu dinheiro. Também, depois de tudo aquilo que foi aqui dito, acho que todas as associações estão quase de encontro. Só falta aqui uns pormenores que os senhores deputados devem levar em consideração, que a região autónoma da Madeira é Portugal,
E sendo Portugal, tem que se reger pelas leis portuguesas, independentemente depois de algumas posições que possam tomar. Mas há uma questão que é fundamental. O AMT já fez um despacho, que é o despacho em 2024-37, que indicou que o setor do táxi deve ser retirado das plataformas ao qual foi cumprido aqui no continente, e não foi cumprido no continente, na Ilha da Madeira, desculpem. A razão da Associação Nacional Movimento TVDE colocar um processo para retirar o setor do táxi na zona autónoma da Madeira. Este processo está a decorrer, sinto que haja realmente aqui uma pressão para que seja validada a continuidade do táxi nas plataformas, mas esse não é o nosso intuito. O nosso intuito é realmente preservar o TVDE. A Associação Nacional Movimento TVDE anda a trabalhar há 3 anos. É a associação com mais representatividade e mais antiga a elaborar projetos de apresentação. Também já o fez e fez chegar junto ao AMT e na Autoridade da Concorrência. Quando nós estamos a falar que realmente as questões principais são o valor das viagens, e agora vou-me direcionar aos seus deputados, ao seu deputado do PS, o Costa, qual é a solução? A solução foi aquela que nós apresentámos. As plataformas, de uma vez por todas, ou respeitam um operador e que definem um valor que venha a respeitar o setor do TVDE na sua sustentabilidade e equilíbrio do setor de igual para todos, para terminarem com esta concorrência desleal que estão a praticar entre elas, prejudicando as nossas empresas, porque o AMT é claro no seu artigo e na sua intervenção relativamente aos poderes que realmente o IMT tem. É fácil de decretar que o poder decisivo de controle sobre o TVDE, o AMT perdeu o poder de intervenção. E perdeu o poder de intervenção porquê? Porque nós também já consultámos a Autoridade da Concorrência e, como foi aqui dito, e muito bem, nós estamos a trabalhar em dumping porque nos é promovido este dumping. Este dumping é-nos promovido, somos obrigados. Estamos endividados e temos que cumprir as dívidas que temos com os bancos, porque senão não pagamos. Vamos para a insolvência e deixamos de ter rendimentos. E aqui este está acordo, que é o acordo que tem que existir entre as plataformas e os operadores, seja ele qual for. Também, Sr. João Valle Azevedo, do PSD, queria considerar que realmente o consumidor não pode cedir os valores da operação. Esta questão do custo das viagens deve ser decidido, sim, pelo operador que presta o serviço e realmente pelo promotor, que são as plataformas, que depois irão promover essas viagens para nós praticarmos esse valor. Da Iniciativa Liberal, Sra. Joana Cordeiro também, a questão de regular, conforme a lei. A lei, no fundo, está regulada. A verdade é que as entidades não têm o poder para depois exigirem às plataformas. E este poder tem que ser implementado na legislação, tem que ser colocado na legislação. O AMT tem poderes ou não tem poderes? A Autoridade da Concorrência tem poderes ou não tem poderes? Porque nós não podemos estar a ser crucificados como operadores e motoristas sem existir realmente um poder na legislação 45/2018 que seja atribuído a estas entidades. Porque eu não posso ir dizer à Autoridade da Concorrência que venha fiscalizar os operadores quando eles estão em dumping, que de verdade é uma necessidade que eles estão endividados aos bancos. Eu não posso solicitar à Autoridade da Concorrência a AMT, que venha fiscalizar os operadores, porque aí então será a nossa maior desgraça.
Por favor.
Muito obrigado, vou terminar. Em questão à regulamentação, como disse, nós propomos que deve ser no mínimo 80 cêntimos por quilómetro e deverá ser analisada e que realmente depois seja considerado o tempo do motorista no tempo de demora para recolher um passageiro. É isto que deve ser considerado e é isto que nós deixamos em consideração.
Muito bem,
a todos,
obrigado.
Os obrigado.
Eu não quis interromper, mas peço favor dos nossos convidados, quando se dirigirem aos seus deputados, que o façam dentro da nomenclatura normal, que é a sua deputada Joana Cordeiro, o seu deputado João Valle Azevedo.
Muito obrigado.
Obrigado eu. E então agora vamos ouvir a plataforma EMTVDE. Faz favor.
Bom dia. Nós entendemos que o mercado, por si, é regulado se estiver a cumprir a lei. E nós temos como base, neste momento, que a base da Lei 45/2018 é boa. Ou seja, o princípio da lei é boa, mas tem que se cumprir. E é isso que está a falhar neste momento. É regular, é fiscalizar, é intervir num rol de ilegalidades que se foram acumulando pela lei trazer dúvidas. Ou seja, é difícil hoje dizer que o artigo que está na lei tem vários caminhos para seguir. Por isso nós consideramos urgente fazer cumprir a lei e fazer com que o Estado português faça cumprir a lei. Por isso, nós entendemos que neste momento todos estão a perder com o descontrole e a falta de fiscalização da lei, que terá que se criar um regulador, já que, como dizia aqui o meu colega, se os órgãos neste momento que regulam a atividade não intervêm, não fiscalizam, não corrigem as ilegalidades que se vão acumulando, as coisas nunca poderão evoluir. Essas ilegalidades fazem com que o mercado não funcione. E depois há questões de que se há carros a mais, se o contingente é necessário, se não é. Eu acho que não é preciso. É preciso é fazer-se cumprir a lei, porque a lei, a base da lei é boa. Com algumas correções, porque este é o momento, porque isto é uma atividade nova no setor. Agora, nós entendemos que o Estado português está um bocado deslumbrado com o que se está a passar, porque os cofres estão cheios, porque esta atividade tem trazido muito dinheiro aos cofres portugueses. Mas eu garanto-vos que com a devida regulamentação seria 10 ou 20 vezes mais o que o Estado português poderia faturar neste momento. A lei tem uma base boa, e eu vou repetir isto até ao fim da minha intervenção. A lei tem uma base boa, mas neste momento desequilibrou os intervenientes, ou seja, há um player na lei que assume todas as responsabilidades laborais, fiscais, de responsabilidade social, e depois existe um que domina e faz o que quer e sujeita os outros a terem que correr atrás. Ou seja, neste momento, é isso que esta comissão tem que analisar. Eu estou aqui há uma hora e pouco, como vocês, e tenho ouvido falar em muita coisa, todos desgrimem os seus argumentos, mas o argumento fundamental aqui é melhorar a lei, e é preciso para isso haver um compromisso do Estado que vai regular a lei, porque no todo a lei como está não é mal, mas tem que se aperfeiçoar, e este é o momento, porque decorridos este tempo, até o legislador no início foi isso que se propôs. É claro que repara uma coisa, existe uma lei no mercado que tem uma regulamentação, e depois eu falo, por exemplo, num caso concreto, as viaturas que operam em TBDE, não há uma licença para a viatura de TBDE, e isto criou um descontrole de qualquer pessoa, até particulares hoje podem meter viaturas a trabalhar e a fazer TBDE. Isto teria que ser um ponto para começar a ajustar o mercado. Porque se as viaturas tiverem uma licença, em que a licença está afeta ao operador, porque é o operador que tem que a introduzir na plataforma, que tem o seguro afeta à atividade e pertencer ao operador, não vai fazer concorrência com o particular que mete o carro e que não paga o seguro da atividade, não tem as regras que tem o operador, e isso gera concorrência desleal. Que é a mesma coisa que eu acho relativamente à questão dos táxis entrarem no TBDE. Eu não sou contra, eu acho que os táxis podem entrar, mas temos que nos colocar em situações iguais de equilíbrio, ou seja, nós temos que também poder parar os carros na praça, também podemos andar pelo bus, podemos ter acesso a financiamentos e descontos nos impostos na aquisição das viaturas. E pronto, e basicamente o que eu peço é que se crie regras para regular a lei e fazer-se cumprir a lei, que acho que é o que está em falta neste momento.
Muito bem, muito obrigado. Terminamos com esta ronda. O Sr. Deputado Filipe Melo tinha-me feito sinal no meio da ronda para uma interpelação à mesa. Não é uma ronda suplementar para si, pois não? Então faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E é mesmo uma interpelação à mesa. Cumprimento os Srs. Deputados e os representantes das várias entidades e plataformas. Sr. Presidente, era efetivamente uma interpelação à mesa e nem sequer vou tocar nas matérias de fundo que foram aqui discutidas, porque isso já foi discutido anteriormente. Mas o Sr. Representante da ANTUP, Sr. Nelson Melo Carvalho, dirigiu-se, o Sr. Presidente fez reparos também, que achou por bem. Ah, muito bem, peço desculpa. Exatamente, Dr. Fernandes, José Fernandes da Rocha, tem toda a razão, que se dirigiu a alguns deputados de uma forma menos própria, e era isso que eu queria deixar ao Sr. Presidente, essa chamada de atenção, porque os apartes são normais, mas interromper a intervenção para dizer não sei quem é que está para aí nervoso, não me pareceu bem. Além de outras coisas que disse, inconstitucional, a lei e tudo mais, pronto, se o doutor é jurista, eu não sou, não posso sequer pronunciar-me sobre isso. Da mesma forma que estamos para falar de TVDS e não de saúde, educação, se é privado, se é público, se o privado devia ser para compensar o público.
Sr. Deputado, já está entendido.
Não, Sr. Presidente, isto foi o que se desviou do âmbito desta
sim,
audiência.
Sim, eu fiz essa
não é?
Avaliação, como pronto, sabe, eu estou sempre muito atento.
Eu sei disso, Sr. Presidente, sim, por isso mesmo é que estou a reforçar isto. Assim, todos os grupos parlamentares que quisessem participar nesta audiência podiam fazer. Se o PCP não o quis fazer, não mandava representantes.
Sr. Deputado, já não sei do que está a falar, mas não é preciso. Terminou a interpelação, percebi, foram os comentários que eu avaliei.
Muito bem,
e
obrigado.
Admiti que não eram exagerados. Se caso contrário, serei o primeiro a defender a organização, a equidade entre todos e o respeito pelos seus deputados, como nós respeitamos todos os nossos convidados. Foi um mal, e julgo que todos tiveram a oportunidade de falar, os seus tiveram mais tempo do que os deputados para falar, porque, na verdade, fazia sentido, porque era para vos ouvir que organizamos aqui esta audiência e a vosso pedido. E, portanto, dou os trabalhos por terminados. Nós vamos começar às 14 horas com uma audição conforme planeado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado a todos.